Amém. Glórias ao Senhor. Nesse segundo tempo, depois do intervalo, nós estamos tratando das bem-aventuranças. E conforme nós já falamos, cada passo que nós damos, o fardo fica mais pesado. Nós estamos na sexta bem-aventurança, que fala de bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Fazendo um breve resumo, não vai ser tão breve, mas vai ser um resumo. Esta é uma das maiores declarações que podem ser encontradas nas todas as páginas das Santas Escrituras. Ver a Deus. Quem não quer ver a Deus? Primariamente porque só vamos ver a Deus no sentido de eternidade, aqueles que forem salvos. Qualquer indivíduo que ao menos perceba parte do significado dessas palavras, tudo que eu estou falando é só um resumo, ele já falou, não vou aprofundar, só poderá se aproximar delas com aquele sentimento limpo de coração. Eu? Não é comigo. Deus escreveu esse texto para outra pessoa e não para os membros da Igreja Cristã Celeste Divina. Porque aqui não tem nenhum limpo de coração. Mas por que essa declaração foi colocada nesse lugar? Considero o sexto versículo como aquele que provê explicação para isso. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, ou serão fartos. Fartos parece que é mais que satisfeito, né? Você fica voltado. Parece o povo ontem aqui no crepe. Comia um, comia outro, eu fiquei olhando, tinha gente comia cinco, seis, eu falei, barriga boa, hein? Glória a Deus.
Na minha versão serão fartos.
Hã?
Na minha versão serão fartos.
Fartos.
Satisfeito.
Yeah. Nossa, parece que satisfeito você comeu. Estou satisfeito.
É.
Farto parece que está aqui assim, né? Nem mais uma azeitoninha cabe. Por que que essa bem-aventurança está no lugar onde ela está? As três primeiras bem-aventuranças que nós já tratamos falam sobre a minha e a sua necessidade espiritual. Humildade de espírito, choro e mansidão. Tendo percebido a grande necessidade dessas coisas que nos estão fazendo falta, em que nós não somos humildes, nós não somos mansos, e nós não choramos, a não ser quando ninguém, as pessoas não dão as coisas que a gente quer. Percebendo isso, nós sentimos fome e sede. Em seguida, aparece a grande declaração sobre a nossa satisfação dessa necessidade. Nós começamos a perceber que esta falta que há no nosso espírito de humildade, de mansidão, de certeza da pecaminosidade dos nossos corações e que nós precisamos de Deus, Ele fala que Ele nos satisfaz, Ele nos deixa satisfeitos. Desse ponto em diante começamos ou passamos a considerar o resultado dessa satisfação. O que acontece com você quando você fica satisfeito? O que que acontece com você quando você fica satisfeito? E a figura, a ideia é, estávamos escalando uma escada, um monte de um lado, chegamos no cume, na quarta bem-aventurança, que é essa satisfação, e aí nós começamos a descer pelo outro lado da montanha. E aí nós encontramos os misericordiosos. Nosso coração, a partir do momento em que nós somos satisfeitos em Cristo, nessas faltas que o nosso cristianismo tem, nós começamos a ser transformados e começamos a olhar para as outras pessoas de uma maneira não tão crítica, mas mais amorosa e misericordiosa. A pessoa fez aquilo, mas eu fiz pior. Então eu olho para ela com um tipo de olhar, que é um olhar desprovido daquela desaprovação natural minha e sua, porque nós amamos, adoramos olhar para os defeitos e as falhas das outras pessoas, e parece que há um prazer no nosso coração, mesmo que você não bata no peito e fale, ele faz, mas eu não faço, eu sou melhor. Os misericordiosos são aqueles que já tomaram conhecimento da sua penúria de espírito, já perceberam que nada possuem em si mesmos, por ser alguém que precisam depender inteiramente de Deus, somente então poderão se mostrar misericordiosos para com o próximo. Mas quem são os limpos de coração? São essencialmente aqueles que haviam lamentado devido à impureza do coração, e a partir da ação do Senhor, a partir do Espírito Santo, eles foram tomando consciência do estado em que eles estão, porque a coisa que nós mais adoramos fazer é comparar a nossa moralidade com a moralidade de outras pessoas, mas nós excluímos o padrão que é Jesus Cristo. Quando você compara esse padrão, você realmente fica envergonhado. Coração. Será que a palavra de Deus, os evangelhos, se preocupam com a figura do coração? O coração não é esse coração que bombeia sangue, não é esse coração que, se você comer muita picanha com gordura, ele começa a ficar entupido. Não é esse coração. O coração é o centro das emoções, é o centro das decisões, é algo interior a nós. O Evangelho de Jesus Cristo interessa-se e se interessa muito pelos nossos corações. A grande acusação de Jesus Cristo contra os fariseus é que eles estavam interessados muito mais com o exterior de copos, vasos e roupas do que com o seu interior. Nas Escrituras, a palavra coração envolve a mente, a vontade e as nossas emoções. Essa palavra considera o homem em sua totalidade. Você é um ser único, composto sim de corpo. Nós temos as nossas emoções, as nossas vontades, nós temos a parcela de Deus na nossa vida, que é o nosso espírito, mas não é divisível. Nós somos seres únicos. Se você é magoado emocionalmente, às vezes você pode ficar doente. Se eu estava com aquela tosse, com aquela gripe horrível essa semana que passou, eu não conseguia nem me levantar, não conseguia me relacionar com as pessoas, muito menos orar. Pastor, você não orou? Eu não orei, eu estava mal. Se eu ameaçasse falar alguma coisa, indisposições, nós somos seres íntegros. Essa palavra considera o homem em sua totalidade. E foi precisamente essa totalidade que nosso Senhor quis destacar. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados são os puros. Não meramente na superfície, mas na fonte das nossas ações, no nosso coração. E o coração, ele é o manancial também de todas as nossas dificuldades. Os nossos problemas, eles nascem na sua grande maioria, se não na sua totalidade, em problemas e decisões tomadas através do nosso coração. Mateus 15, 19, abre aí com gentileza. Mateus 15, 19.
Porque do coração procedem os nossos pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Não é do lugar onde você vive? Não é porque o teu pastor ensinou errado? Não é porque o teu pai e a tua mãe não te amaram? Porque do coração procedem os maus desígnios ou os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Por isso que o Senhor fala: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. O que você coloca a sua confiança? O que você coloca o seu amor, o seu desejo, a força da sua vida? E essas coisas geram frutos. Há uma árvore que é enraizada no teu coração que você não vê, mas que ela dá frutos. E a gente vinha vindo para cá, tinha uma mangueira lotada de manguinha. Coisa linda. O meu coração e o seu coração também é lotado de frutas. Diferente das frutas, das árvores, em que uma macieira só dá macieira, em que uma mangueira só dá mangueira, o nosso coração, ele dá homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias. E aí no domingo você vem para a igreja e fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí você ainda acha que Deus olha para a tua adoração e fala assim: como meu filho canta bonito. Ele vai e olha o meu coração e o seu coração e fala: coitado dele. A terrível e trágica mentira que tem sido propagada durante os últimos 100 anos é a ideia de que todas as dificuldades do homem se devem ao seu meio ambiente. E que para mudar o homem, tudo o que se tem a fazer é mudar o meio ambiente. Agora que a Dilma saiu e entrou o Temer, o Brasil vai resolver todas as suas questões. Não, tira o Temer, põe o fulano, põe o ciclano. Não resolve. Ontem nós falamos do pastor amigo nosso que teve o seu carro roubado. Irmão do pastor Alex, do pastor Aí. Se colocasse um policial em cada esquina, ia continuar tendo desejo no coração do ser humano de roubar. Ele ia achar algum jeito. O ser humano é que nem água. Quando você fura um cano, a parede parece que ela está linda e maravilhosa. Quando o cano está furado, a água vai procurando, daqui a pouquinho ela sai no cano. Como é que está saindo água aqui? É que nem o ser humano. Ele acha um jeito de fazer a coisa errada. Ele acha um jeito. Isso constitui uma trágica mentira. Pois tal ideia, conforme eu já falei em oração, negligencia que o fato do primeiro pecado cometido por Adão e Eva foi no local perfeito. Não havia doenças, não havia problemas de água, de secura, de queimada, de fumaça, de falta de segurança pública, não havia problema de falta de ensino, não havia falta de Deus, porque Deus estava lá, entrava com eles na viração do dia e conversava com eles. Mas do coração do ser humano procedem os maus desígnios. Consideremos qualquer problema na vida, qualquer coisa que produza miséria. Descobrimos a sua causa e sempre verificaremos que tudo provém do coração do homem. De uma maneira ou de outra, de algum desejo de indigno de alguém ou de algum outro indivíduo em algum grupo ou alguma nação. Por que que acontece a guerra? Porque alguém acha: não, eu tenho direito a esse terreno. Não, o seu terreno é meu. As pessoas não sabem negociar e não sabem relevar. Por que que acontecem os divórcios? As pessoas não sabem lidar com as dificuldades dos outros. Por que que as pessoas têm problemas no trabalho? Por que que as pessoas têm problemas emocionais? A pessoa está sempre defendendo a sua parte. O seu querer tem que ser da minha vontade, senão não funciona. Afinal de contas, eu sei mais do que você. Você não sabe tanto como eu. Eu sou o mais velho, eu sou o mais idoso, eu sei mais, eu estudei mais, e você tem que me ouvir, eu estou certo. E quando há conflitos entre corações, acontecem disputas, guerras, mortes, homicídios, blasfêmias e toda sorte de dificuldades. Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Minha voz começou a falhar.
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Enganoso é o coração. O que é enganoso? É algo que você acha que está andando por um caminho e na verdade não está. Você olha e fala assim: ah, eu estou fazendo tal coisa com a irmã Rosário porque eu amo ela. Na verdade eu tenho alguma coisa no meu coração escondido aqui, que eu estou querendo que ela me ajude ou que ela faça alguma coisa. Não é nem a confiança. Porque a confiança...
ela depositando ali a confiança em algo, né, em não Deus, e acaba sendo enganada.
É uma outra ótica da coisa do que eu estou te falando, mas o que eu estou falando é do meu desejo de me aproveitar dela de alguma maneira, e não no sentido de ajuda. E aí ele usa uma palavra que na minha versão, perfeita, desesperadamente. E aí eu consigo enxergar uma situação de desespero. Um incêndio. Você se vê cercado de chamas. Você fica na tranquilidade? Desespero. Você vê, por exemplo, o incêndio que teve em 70 e pouco lá no prédio Andraus. As pessoas se lançavam no 12º andar do prédio. Desespero. Aqui eu vou morrer queimada. Eu vou me lançar. Quem sabe eu me salvo. Torres Gêmeas. Aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas e as pessoas pulando do 100º andar. Quem sabe eu me salvo. Você está jogado no lago, parando no ar, não sabe nadar. Qualquer coisa que você tiver perto, você se agarra. Se alguém for tentar te salvar, é capaz de você matar a pessoa porque você se desespera. Um filho, uma filha que está passando por um problema, em que você está vendo que é uma situação de morte, o pai e a mãe fica desesperado. Enganoso é o coração. E Jeremias, ele fala que ele é desesperadamente corrupto. Olha para a pior situação e fala, é essa que eu quero. Quem o conhecerá? Eu não conheço. Você não conhece. Você não sabe quem é Paulo quando eu saio da igreja e eu estou sozinho com a Rosângela e com a Luz. Você não conhece. Eu não conheço a dos reis quando ela sai daqui, depois de dar esse sorrisinho, faz as brincadeirinhas dela e ela entra no carro dela. Eu não sei quem é Diene quando ela pega o ônibus. Quem conhece? Apenas Deus. Em outras palavras, o Evangelho não somente revela-nos que todos esses problemas partem do coração, mas também que assim acontece, porque o coração do ser humano, em resultado da queda, em resultado do pecado, conforme afirmam as Escrituras, é desesperadamente corrupto, desesperadamente enganoso, desesperadamente maligno. Você acha que o problema da sua vida é o diabo? Você acha que o problema da sua vida é o mundo? O problema da sua vida é você. Se você conseguir controlar o seu eu, o diabo, ele não pode fazer nada com você. Nada. Ele pode tocar na sua vida, pode tocar na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, e não vai acontecer nada. Você vai olhar e falar, eu sei quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, gemendo, como Estevão sendo apedrejado, como Jó no meio daquelas feridas, lá no meio da cinza. O mundo vai oferecer para você propina, o mundo oferece para você um sexo ilícito, o mundo oferece para você uma série de coisas, e você fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu não preciso. O problema seu não é o diabo, o problema seu não é o mundo, o problema seu e meu é o meu coração. Se você conseguir controlar a sua vida, se você conseguir controlar, ó, a tua língua, mal incontido em que nenhum homem consegue domar, em que aquele fogo incendeia e sai pegando fogo, se você conseguir controlar a si, acabou o problema da sua vida. Vai dizer, as dificuldades de um homem encontram-se no seu próprio interior, em face do que o mero desenvolvimento dos seus poderes intelectuais não pode solucionar os seus problemas. Não adianta você estudar, qualquer coisa que seja, sem ter mudança aqui dentro. Os fariseus, eles conheciam a palavra de trás para frente, de frente para trás. Jesus Cristo olhava para eles e falava assim, vocês são que nem sepulcros caiados, que nem túmulo, muito bonitinho por fora, mas por dentro, cheio de morte. Sempre nos deveríamos conscientizar que a mera educação não leva o homem a tornar-se bom. Um indivíduo pode ser altamente educado e, no entanto, ser uma pessoa desesperadamente iníqua. Ensino, escolaridade não faz uma pessoa ser melhor em nada. E a pessoa também não tem nenhum estudo, também não faz ela melhor em nada. A pessoa que é rica, ela pode ser soberba, como ela pode ser humilde. A pessoa pode morar numa casa de 50 milhões de reais e ser uma pessoa humilde. A pessoa pode morar num barraco e ser uma pessoa extremamente soberba, achando que ela é melhor que as outras. O problema está no âmago do nosso ser, pelo que os meros esquemas de aprimoramento intelectual não nos podem endireitar. Esses esforços sozinhos, porque senão você vai parar de ler a Bíblia, eu não estou falando isso, esses esforços sozinhos não são capazes de melhorar a sua vida. Mateus capítulo 6, verso 27. Você acha que você pode mudar alguma coisa na sua vida pela sua força? É? Mateus 6, 27.
Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você ouve a palavra e fala assim: eu tenho que ser misericordioso. Agora você vai lá no dicionário, faz todos as características, ele fala assim: eu vou seguir isso aqui todo dia. A palavra de Deus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um centímetro na sua vida? Sem Deus, você não pode fazer nada, porque tanto provém dele o querer como o efetuar. Você pode até ter um propósito na sua vida de mudar, mas se não for Deus para manter essa chama no teu coração, é que nem regime. Vou fazer um regime na segunda-feira. Chega na segunda-feira, esqueci. Fica para outra segunda-feira. E você nunca faz. Exercício de educação física. Exercício. As pessoas, elas reclamam que tem problemas de saúde e não fazem nenhum exercício. Vai morrer então levar. Pastor, você está falando uma palavra de maldição, eu estou falando a realidade. O nosso corpo, ele precisa de se movimentar. Se você não se movimenta, você vai cada vez ficar mais entrevado e vai morrer numa cama. Falo isso para a titia. Começa a ficar num contexto de: ai, estou cansado, tal, tem dor, luta com isso. Se não andar, se não lutar contra isso, eu vejo a lutadora gordinha. Se ela for dá vazão às dificuldades motoras, agora de visão também, de problemas de juntas e de dores. Se ela for estabelecer o quadro dela, não tem um que não vai assinar embaixo. Você tem toda a autorização para ficar em casa. Agora vai ela ficar em casa. Começa ela a ficar deitada mais tempo. Começa ela a ficar 8 horas por dia deitada. Daqui a pouco começa a não conseguir levantar mais, a junta vai endurecendo, vai ficando difícil, não anda mais. A nossa trágica cegueira, que não compreende isso, é responsável pelo lamentável estado do mundo atual. Por que que o mundo está desse jeito? Por sua culpa, por minha culpa. Não é culpa do Temer, não é culpa da Dilma, não é para culpa do Barack Obama, não é culpa da segurança pública. A culpa é minha e sua. Mateus capítulo 15, verso 14. Outras pessoas. E a palavra de Deus diz que quando um cego guia outro cego, os dois caem no barranco. Nós temos que aprender as coisas concernentes à palavra, orientados pelo Espírito Santo, e então auxiliar outras pessoas. A dificuldade acha-se no coração, e o coração, ele é desesperadamente corrupto e enganador. Esse é o grande problema. Cumpre-nos agora examinar o segundo vocábulo. Disse nosso Senhor: bem-aventurados os limpos de coração. Uma vez mais percebemos como as bem-aventuranças estão repletas de doutrina. Acabamos de analisar rapidamente o coração humano. Estaria eu, por mim mesmo, capacitado a ser um cristão verdadeiro pelas minhas forças? Não. Não. Se você se trancar no quarto, você ficar lendo a Bíblia, e você ficar orando, você vai estudar, quando você sair dali, você vai voltar à mesma Rosário, Lourdes, Lucival, Paulo, de que quando entrou. Com uma diferença, mais religioso, achando que sabe mais. Só podemos ver a Deus se tivermos corações limpos. No entanto, acabamos de examinar o que somos por nossa própria natureza. O homem, ele é a completa antítese dessa bem-aventurança, porque nós somos sujos de coração. Nada poderia estar mais distanciado de Deus do que o homem natural, aquele homem que não foi justificado, aquele homem que não tem o seu espírito recriado, aquele homem que não teve um encontro verdadeiro com Deus. João capítulo 3, verso 19. João 3, 19. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, Jesus Cristo, ele veio ao mundo, e os homens, das quais eu e você estamos incluídos, amamos mais as trevas do que a luz, porque as obras minhas, as suas obras, as obras do nosso coração, é desesperadamente corrupto, e ele é mau. Espírito Santo. Espírito Santo. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouvir, ele vai dar aquele clique no teu coração, ele vai te constranger a mudar. Ele vai trazer a tona e vai falar assim: Diego, você ouviu o que o pastor Paulo falou agora? Você ouviu o que o evangelista João falou agora? Foi escrito para você. Para muita gente, mas para você. Você precisa mudar isso. E aí quando você vai agir da maneira de novo, o Espírito Santo faz. Você não pode fazer isso. Você falou, opa, lembrei do evangelista João. Ele falou lá em João capítulo tal, verso tal. Falou isso, está falando comigo. Eu não posso fazer isso. Mas eu estou morrendo de vontade. Mas eu não vou fazer. Aparece uma outra ocasião. Você vai fazer, mas fala, não, agora eu lembrei. Você vai fazer, não faz. Aí daqui a pouco você olha, nem pensa em fazer. Daqui a pouco você não olha mais aquilo como uma coisa atrativa a você. Santificação progressiva. Espírito Santo. É a diferença.
É, pastor. É, eu acho que eu entendi mais ou menos o que é. Não sei se foi. Mas quando a gente está lendo com o coração desejoso de aprender. O Espírito Santo também revela, constrange, não é?
E quem que coloca esse desejo no teu coração?
É Deus.
É Ele mesmo. É isso que eu estou falando.
Não, isso é que eu falei assim, se eu ficar lá o dia inteiro lendo, depende também da maneira como eu estou lendo.
Claro, quando eu estou falando da pessoa entrar no quarto, ficar lendo, 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 orando, orando, estou falando uma coisa mecânica. Tanto que eu puxei a situação do religioso, do fariseu, a pessoa chega e fala. Você já leu a Bíblia? Hoje eu li 10 capítulos. As pessoas, elas enchem o peito para falar. Eu li 10. Quantas vezes leu a Bíblia? Ixi, já li 50 vezes. Quanto você colocou em prática? Eu não tenho como de satisfação própria. E o Senhor, ele fala: quando você for orar, você entra no seu quarto em secreto e fecha a porta. Não quer dizer que você não pode orar na igreja, não é isso? Você entra no quarto em secreto e olha. E o Senhor, que te ouve em secreto, ele vai olhar e vai considerar a tua oração. Agora, se você ora, vamos orar agora, irmãos. Ei, Senhor, Deus, eu grito, eu pulo, os caras olham e falam assim: nossa, como o pastor Paulo ora bem! Como ele tem uma eloquência, como ele usa palavras lindas e maravilhosas. e eu olho para você, estudei muito. É muito tempo de joelho no chão, eu já recebi a glória dos homens, eu não recebo nada de Deus. Isso chama-se religiosidade. O Senhor fala, fariseus hipócritas, que se reúnem nos cantos das praças com o objetivo de serem agraciados pelos homens. O objetivo da pessoa é outro objetivo. Se a pessoa ela se tranca no quarto, ela vai buscar o Senhor de coração, ela busca e depois coloca aí em parte. Se só podemos ver Deus se tivermos corações puros. E aí nós lemos João 3,19 falando da pecaminosidade do nosso ser. Portanto, consideremos essa questão em termos de definição. O que quis dizer o nosso Senhor com limpo de coração? Geralmente concorda-se que essa palavra, seja como for, tem dois sentidos principais. Um desses sentidos, que é um significado destituído de hipocrisia, que foi isso que nós falamos agora. Hipocrisia, eu faço para aparecer, eu quero construir uma aparência, eu quero construir uma reputação de uma pessoa que ora ou tem uma vida cristã ilibada, não para o sentido de abençoar e alcançar vidas, mas que as pessoas olhem e falem assim, uau, como ele é demais, e as pessoas amam isso. Por que tem tanto título? Doutor, pastor, evangelista, mestre, apóstolo, vossa reverência, vossa eminência. Gente, quando entra um magistrado no juiz,
tribunal.
No tribunal, se as pessoas não levantar, todos têm que levantar. Quando tratam com ele, como é que trata o deputado, pessoal? Vossa Excelência. O que é um deputado mais que você? Ele é um ser humano, gente. Vossa Excelência. E aí quando você vê aquelas pautas do Senado lá, dos deputados, o cara xinga a mãe do outro e fala, Vossa Excelência é isso! Porque as pessoas elas gostam de ser reverenciadas. O primeiro desses sentidos é um coração destituído da hipocrisia. Eu sou pecador, eu sei que sou pecador, preciso de Deus, eu estou aqui de cara lavada pedindo de novo para me perdoar. Você deve estar lembrado que nosso Senhor, um pouco adiante, falou a respeito do olho mau no mesmo Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Deus sabe. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E não é no sentido que Deus está com corrente atrás de você. Ah, eu vou ver agora o que a Doralice está fazendo. Eu vou pegar ela na cor, vou dar uma corrente nela. Não é isso. Mas o Senhor está olhando. As suas ações, as suas omissões. O que você faz com o alimento espiritual que você recebe. Se você guarda. Se você coloca em prática, se você luta por colocar em prática. Poderíamos esclarecer que o olho bom é o olho sem venda, diante do qual tudo é franco, nada é escondido. Também poderíamos escrever isso pela palavra sinceridade. Trata-se de uma devoção não dividida. Uma das melhores definições sobre o coração limpo está em Salmos 86, 11. Salmos 86, 11.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho. lei na tua verdade. Dispõe o coração para só atender o teu nome.
Por que, que ele fala ensina-me? Porque ele sabe que não é só um conhecimento teórico, ele precisa aprender de verdade. Ele não tem homem para ensinar, não, é o Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, o teu jeito, a tua forma de falar, a tua forma de proceder com os irmãos e com as irmãs, decorrente das situações. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E quando o Senhor ensinar o teu caminho, quando estiver gravado no meu coração, implantado pelo próprio Deus, eu andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, Senhor. Senhor, esse coraçãozão ruim, esse coraçãozão duro, esse coraçãozão pecaminoso, faz ele, Senhor, temer só o Senhor. Faz, não faz eu temer a Diene, ou não faz eu que não tema na Lourdes. Eu tenho que temer só o Senhor. Porque quando você teme só o Senhor, nas situações você toma as decisões pautadas segundo a palavra, não segundo o temor dos homens. Quando você toma decisões segundo o temor dos homens, você toma decisões erradas. Hoje eu não vou falar de tal coisa, porque eu vou entristecer Edilene. E se entristecer Edilene, ela não vem mais na igreja. Temor dos homens. E eu não vou fazer tal colocação, tomar tal decisão, porque as pessoas elas vão ficar tristes comigo. E eu quero que as pessoas elas me amem, no sentido de eu preciso, senão eu me sinto rejeitado. A nossa grande dificuldade é que o nosso coração não teme apenas o Senhor. Para a gente finalizar, Tiago capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Tiago capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Dedinho, por gentileza.
Peça, porém, com fé, sem sentir a menor dúvida, pois aquele que duvida assemelha-se a um pondeiro do mar que o vento provoca. Não pense, essa pessoa que o Senhor dará o que quer. Seja ao homem que esteja dividido a indeciso em todo o seu proceder.
Esse não é o problema grande do nosso coração? Você confia ou não confia? Adora ou não adora? Pede, mas acha que vai receber. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele entregou o seu próprio filho, o seu filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, nos dar vida e vida em abundância. Será que o Senhor ele iria nos renegar as menores coisas, já que ele entregou a sua maior? Nosso coração tem que ser um coração firmado em Deus, um coração confiante em Deus, um coração temeroso de Deus, e o resto entregar nas mãos dele. Feche seus olhos. Senhor, tu és louvado e tu és adorado e tu és bendito, tu és o único Deus vivo, tu és incomparável. Tu és o majestoso Deus, e nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade de ouvir as coisas concernentes à Tua Palavra. Nosso coração, ele é pecaminoso, ele é tendente ao mal. O nosso coração prefere temer aos homens do que temer ao Senhor. Mas nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença, declarando a nossa dependência de Ti. Muda o nosso coração, Pai. Transforma-nos, Pai querido, a Tua imagem e semelhança, que nós possamos ter o nosso coração transformados, Pai, com o coração igual ao Teu. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.